Hoje é uma noite diferente. Não é uma noite melhor ou até pior do que as outras, porque nunca vi uma noite ruim aqui quando estávamos juntos. Eu já vi noite com chuva, já vi noite com pouca gente, já vi noite sem som, sem luz. Mas nunca vi uma noite ruim. Porque Jesus, ele está na chuva, com ou sem chuva. Mas hoje é uma noite especial. Espírito Santo me garantiu, e eu quero dizer assim que não tem nada de especial. Ele é o especial, mas é como um amigo que me garantiu que hoje seria uma noite especial. E eu vim e estou nessa expectativa de ver o que ele vai continuar fazendo. Eu conversava com alguns irmãos da música, eles vão depois me ajudar aqui de novo. E falava sobre o que o Espírito Santo tinha colocado no meu coração para hoje à noite. E depois, no meio dos cânticos e no meio da oração, e eu cheguei ao Fabrício e falei assim: Fabrício, o negócio está andando, né? É só a gente seguir o Espírito Santo. E essa noite é uma noite especial, porque o Espírito Santo vai ministrar de uma forma especial nessa noite. O Espírito Santo sempre ministra, quando estamos juntos, quando estamos sozinhos, desde que a gente deixa o Espírito Santo ministrar. Às vezes ele é tão bondoso que nos conduz a situações que para que a gente diga: ok, Senhor, vamos ser ministrados, vamos, o que eu faço? Mas nessa noite eu queria assim que vocês tivessem o coração aberto, como vocês têm todas as noites, mas é uma noite especial desse nosso amado Espírito Santo. E eu não quero me alongar muito, porque como a noite é dele, o que ele vai fazer, como ele vai fazer, eu gostaria, eu falei: Espírito Santo, eu gostaria de ver isso, isso e isso. Mas eu acho que ele sorriu para mim, né, e disse assim: quem é o Espírito Santo sou eu, não és tu. Até tu pode ter desejos, mas eu vou fazer. E eu estava orando ali, enquanto os irmãos estavam falando, o Vitor estava dando o aviso, com o ouvido no Vitor, dando os avisos sobre os retiros de libertação, dos jovens, do piquenique das crianças dia 20, né? Mas com outro ouvido, pedindo assim: Senhor, eu vou compartilhar alguma coisa e eu preciso de uma palavra. E abrindo um livro de Salmos, Salmo 118, deixa eu ver se é isso mesmo. E Deus falou que a destra dele faz proezas. Aí eu digo: Senhor, vamos ver se é isso mesmo. Eu confesso que eu fixei os meus olhos no versículo e não guardei bem o endereço dele, porque a minha necessidade era muito grande de uma palavra direta. Vamos ver se é isso mesmo. Isso, Salmo 118, versículo 15. Diz assim: nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. Então, nessa noite, nós vamos ver a destra do Senhor fazendo proezas. Conversando com o João Nelson essa semana, nós estávamos abordando um assunto. Nós sempre que nos encontramos, nós conversamos duas coisas, sempre. E ele me pergunta como eu estou, como está a Carmélia, como estão os meus filhos. Me pergunta se falta alguma coisa. Às vezes não tão assim didático. Ele é bem, vocês conhecem o João, né? O João é bem didático. Podemos sempre apontar três pontos com o João. Ele ama e ele ama. E a segunda coisa que ele fala comigo é sobre a obra. Como vão os discípulos, alguma correção, algum ajuste. E às vezes nós, entre chimarrão e conversa e algumas andadas, nós estamos conversando alguns assuntos e Deus, eu abri o coração para o João, diante do Senhor, e Deus trouxe alguns textos devido a essa conversa que tivemos. Eu queria compartilhar isso como um trilho para o Espírito Santo fazer o que ele tem para nós essa noite. Eu quero reiterar isso, que o Espírito Santo faz todas as noites, em todas as maneiras, mas nessa noite há uma coisa especial para cada um de nós, e é uma coisa muito especial para alguns de nós. A começar que Deus mandou chamar minha família e cantar esse cântico. Isso não estava programado, eu não sei o que eles, eu acho que eu sei o que ele quis dizer com isso, mas eu estou, não sei, eu me assustei um pouco. Me assustei. Mas, aleluia. Nem sei. Segunda Coríntios capítulo 12. Diz assim: o Paulo está falando sobre sua defesa de apóstolo e conta algumas coisas nesse capítulo, e ele diz assim no 12:7, ele diz assim algumas frases que eu quero que vocês leiam antes dos 12:9. E para que não me ensoberbecesse, para que Paulo não se tornasse eu chego a estar enrolando a língua, queridos, Jesus amado, para que ele não fosse soberbo. E no versículo 9 diz assim: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse foi a chave do que conversei com o Jonas essa semana, e o Espírito Santo, que tem todas as chaves do nosso coração, falou sobre que nós, como igreja, e aqui eu vou falar como o Espírito Santo me falou, na Monteiro Lobato 4:2:2, não igreja do corpo aqui em Porto Alegre, porque precisamos também sempre do Espírito Santo, mas nós, como congregação. O Espírito Santo quer nos revestir da presença dEle, quer nos inundar da presença dEle, como nós, quem sabe, só ouvimos falar. A palavra que o presbitério ganhou quando estava em Osório foi sobre soprar, Ezequiel, sobre soprar e profetizar, o Espírito Santo que vai soprar, sobre os ossos secos, o vale de ossos secos. E o Espírito Santo nessa noite, uma noite especial, eu creio que ele vai soprar sobre muitos de nós. Nós temos uma capacidade, infelizmente, de nos tornarmos religiosos com muita facilidade. Nós podemos reter o ensino e podemos aplicar o ensino segundo a graça que Deus deu a cada um. Mas isso pode se tornar uma coisa tão, tão fria, tão, tão comum, que quando nós encontramos um incrédulo, o nosso coração não arde, não fica pulsando. Às vezes nós fazemos um encontro assim e dizemos assim: olha, quem quer receber Jesus, né? Agora pode ficar, aí onde você está, você recebe Jesus e entrega o caminho para Ele. E a gente não chama na frente para não constranger, ou para não, sei, outro motivo porque não chamamos na frente. Mas eu garanto que se algum de nós fôssemos sorteados num encontro da igreja, olha, depois da parte de... Tá bom, hein? Da parte de louvor, de cânticos, não, a parte da oferta, nós vamos sortear uma Mercedes 2007. O irmão vem aqui na frente receber a Mercedes. Então o irmão recebe a Mercedes aí no seu lugar mesmo. Eu garanto que ele viria com alegria. O irmão está ganhando uma casa de 1.000 metros quadrados. Vem aqui na frente, está sendo sorteada o número do irmão 35. Não, não. Pois, queridos, quando a gente recebe Jesus, a todos quantos o receberam. A gente se enrola um pouco na teologia, né? Quem recebe quem? Mas a Bíblia fala que a todos quantos o receberam. Ou receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Isso é melhor que uma casa de 1.000 metros quadrados com 5 Mercedes guardadas na garagem. Então eu queria animar os irmãos, quando vocês pregarem o evangelho e tiverem que pedir para as pessoas virem na frente, ou tiverem que ir em alguns lugares, venha agora aqui, peça para a pessoa vir. É um testemunho, e se ela se converteu, se Deus falou com ela, ela vai cruzar as coisas. Ela vai se levantar daquele banco como eu me levantei naquela segunda-feira, lá no último banco. Deus falou comigo tão forte que eu tive que vir para frente. E os últimos passos foram correndo, não foram nem caminhando. Então, se Deus falar contigo hoje à noite alguma coisa, a gente não tem um genuflexório aqui, né? Alguns nem sabem o que é genuflexório, onde a gente ajoelha, né? Mas eu acho que tem bastante espaço. A gente pode tirar alguma coisa daqui também? Não sei. E o que eu me senti, nessa conversa com o João, eu me senti muito fraco. Falei com o João: João, Nelson. E aí fui procurar sobre fraqueza na palavra, a palavra fraqueza. E o Espírito Santo começou a falar comigo sobre que eu sou fraco mesmo, mas o poder é dele. E aí eu perguntei assim: Senhor, fui lá na chave bíblica e olhei, né, fraqueza, assim, é comigo mesmo. E sabe o que eu descobri, irmãos? Que a palavra fraqueza não existe em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas e nem em João. A palavra fraqueza não existe em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas e nem em João. Quando eu abri a chave bíblica no computador lá, pá! Eu digo: não, estou olhando errado. Eu fui na chave bíblica, aquela verde, alguns conhecem aquela verde antiga, né, Telo? Lembra? Fui conferir e era isso. Aí eu perguntei para o Espírito Santo: Senhor, por que não existe fraqueza essa palavra? Existe debilidade, existem atos carnais, mas por que não existe fraqueza que eu estou procurando junto com esse texto de 2 Coríntios 12, 9? Por que o poder se aperfeiçoa na fraqueza? E por que não tem fraqueza essa palavra lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, 4 livros? O Espírito me falou assim: porque esses 4 livros falam do meu filho. E no meu filho não há fraqueza. O meu filho foi cheio do Espírito Santo. Mateus, Marcos e Lucas falam que Jesus ao ser batizado, foi cheio do Espírito Santo, sentiu o Espírito Santo desceu sobre ele. O Marcos, o apressadinho, fala que o Espírito Santo rasgou o céu e logo o impeliu para o deserto. Outra tradução diz que foi, ele foi levado para o deserto, o Espírito Santo o levou para o deserto. Então Deus me fez ver que quando estamos com o Espírito Santo, ele é forte. Então quando esses quatro livros falam do filho, da vida do filho, não pode haver a palavra fraqueza, porque o filho, ele é cheio do Espírito Santo, é o filho de Deus, rei dos reis, soberano, o teu Senhor, o meu Senhor. Aquele que diz assim, calma a tempestade, acalma. Às vezes quando o barquinho está levantando a onda na nossa vida, né, a gente não gostaria de estar num barquinho com ondas muito grandes. E vá tomar água, e vá tomar água. Acorda o mestre que ele está dormindo, e vá tomar água, ó, vão morrer. Acordaram, a pergunta que eu ouvi do Swindon, há mais de 20 anos atrás, ele falou assim, esse irmão que estava ministrando entre nós, ministrando no Teatro Presidente, ele falou o seguinte, hermanos, o barquinho poderia afundar com Jesus? Não. Podemos tomar água, queridos, mas o nosso barco jamais afunda se Jesus está conosco. Ele é poderoso, por isso não há a palavra fraqueza nesses quatro livros. A palavra fraqueza não existe. Aí eu fui continuando, passando o cursor para ver onde é que estava a fraqueza. Sabe o que eu descobri? Não existe essa palavra em Atos. Não existe em Mateus. Não existe em Marcos. Não existe em Lucas. E não existe em João, porque fala de Jesus. Ele é forte. O Espírito Santo desceu sobre ele. Ele andou por toda parte, fazendo bem. E curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aí eu fui abrir em Atos. E não tem fraqueza. Aí eu perguntei para o Espírito Santo de novo, Senhor, por que não há fraqueza em Atos? E ele falou, como começa a igreja? Como o corpo pode ser débil no sentido de fraqueza, no sentido de não conseguir fazer as coisas, e isso que eu estou querendo dizer para vocês essa noite, o Espírito Santo vai se mover também nisso, vai nos fortalecer nele, eu sei disso em nome de Jesus, mas essa fraqueza eu estou dizendo assim, a gente não consegue, a gente jamais vai chegar lá, a gente não é capaz de cuidar de ninguém, a gente não é capaz de orar as pessoas serem curadas, por favor, eu oro por dor de cabeça, como é que eu vou orar e as pessoas não são curadas, como é que eu vou orar sobre câncer na língua hoje à noite? Como é que eu vou orar sobre câncer, uma menina de 8 anos, câncer terminal, ela deve estar com os ossinhos grudados, com que fé eu vou chegar lá e dizer assim, ó, eu vim orar para Jesus curar a tua filha, se de repente na minha vida nem dor de cabeça sai quando eu oro. E lá vem a nossa desculpa religiosa, o Senhor sabe todas as coisas. Só que quando ele começa, o Senhor sabe todas as coisas, e as coisas ele sabe realmente, mas as coisas não começam a acontecer na nossa vida. Quando nós oramos, quando nos dispomos a pregar o Evangelho, as coisas não acontecem. Há falta de uma coisa na nossa vida, falta do Espírito Santo. Nós estamos andando na nossa fraqueza, nas coisas nossas, no nosso entendimento. E olha, queridos, nesta congregação, aos domingos de manhã e aos domingos à noite, certamente nos sábados à noite, nós temos tanta palavra, temos tanto ensino, ensino consistente, incentivo do Espírito Santo. Nós temos cânticos aqui entre nós que falam de tantas coisas, como Deus é bom, como o Espírito Santo age. Queridos, o depósito de Deus sobre a tua vida e a minha vida é muito grande, porque Deus é um Deus grande. Deus falou para mim assim, Atos fala da igreja. Como o cabeça, ele não anda em fraqueza. Como o corpo dele vai andar em fraqueza? E aí eu me lembrei de Atos 1:8. Eles estavam orando, eles estavam com medo, orando. Não tinham ganho ninguém para Cristo, nada tinha acontecido. Jesus disse assim, ó, vocês esperem. até receber a promessa do Pai, o Espírito Santo. E eles esperaram. E o que aconteceu? Queridos, línguas de fogo não são coisas comuns de acontecer. Eu nunca ouvi falar de alguma coisa assim. Se algum irmão já ouviu, fora Atos. Mas Deus se manifestou com um poder tremendo ali, e isso aconteceu, e houve uma pregação do Espírito Santo, e o Espírito usou Pedro. Na realidade, Pedro só falou um pouquinho, porque quem fez tudo foi o Espírito Santo, chamou as pessoas. Mas Atos não tem fraqueza, porque a igreja não pode começar com fraqueza. O cabeça é cheio do Espírito Santo, o corpo é cheio do Espírito Santo. Nós temos dito que Atos dos Apóstolos podiam ser colocado como Atos do Espírito Santo. Sabe quando é que aparece a primeira vez a palavra fraqueza? Depois que narra Jesus, a vida dele, depois que narra a igreja, o primeiro livro depois, parece que o Espírito Santo precisou lembrar que o poder é dele. No livro de Romanos aparece a primeira vez a palavra fraqueza. Mas eu comecei a ver que sequencialmente o Espírito Santo estava ensinando alguma coisa, e isso que eu quero fazer essa noite, nós vamos orar. Alguns vão ser batizados no Espírito Santo. Alguns vão ser curados. Mas quando eu falo curados, nós vamos fazer o seguinte: qual é a coisa que a gente não podia fazer? Ah, eu tenho uma dor no joelho, eu tenho uma coisa na coluna, eu tenho um problema no baço, eu não enxergo bem com os olhos, eu tenho um problema de surdez, eu tenho uma otite crônica, eu tenho um refluxo crônico. Queridos, hoje o Espírito Santo separou esse dia para isso também. Ah, eu estou procurando alguma coisa, eu preciso de uma resposta, eu preciso falar para mim assim, ó, pá, pará, 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 pá, pá. Ele precisa falar claro para mim, assim, com letras garrafais, nos olhos e nos ouvidos e no coração, pois o Espírito Santo vai falar contigo essa noite. Alguns vão receber dons essa noite, dons do Espírito Santo para edificar a igreja. Dom não é medalha, viu, irmão? Eu tenho o dom de cura. Ah, não faz isso. Deus faz assim, tira o dom fora. Se bem que os dons são irrevogáveis, né? O irmão falou uma vez que Deus não tira o dom, ele tira a pessoa fora. Então é preferível cuidar bem com o dom que recebemos. É ele. Eu fiquei espantado quando o irmão falou isso aí, eu digo, misericórdia. Se refere a Israel essa frase, mas eu temo ao Senhor. Vamos ver juntos aqui onde aparece a primeira vez. Romanos 6,19, olha que o Espírito Santo começou a mostrar aqui. Glória ao Espírito Santo, e ele vai dar glória para Jesus, que é o Senhor. Sabe, queridos, o Espírito Santo é tão querido, a gente começa a falar dele e ele começa a remeter tudo para Jesus. A palavra fala que ele veio glorificar Jesus, começa a dizer, mas Jesus é bom, é Jesus que salva, é Jesus que é o Filho. Isso, Romanos 6,19, diz assim, falo como homem por causa da vossa, ou por causa da fraqueza da vossa carne. Aí é que aparece pela primeira vez no Novo Testamento a palavra fraqueza. E o que que o Espírito Santo está falando aí com fraqueza? O que que ele está juntando? Qual é a palavrinha ali? Fraqueza da vossa carne. Carne é fraqueza. Primeira coisa, então, nessa noite. O filho não anda em fraqueza. Não há essa palavra em Mateus, Marcos, Lucas e João. Ah, mas ele sentia dores, ele padeceu. Irmão, para não ter uma guerra teológica, quero dizer o seguinte, a fraqueza que o Espírito Santo está falando aqui é a fraqueza da vida do Espírito Santo. todos os lugares, até no jardim, quando ele disse assim: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não eu bebo, eu quero a tua vontade. Ninguém diz isso a não ser pelo Espírito Santo, ninguém diz isso. E naquela situação, Jesus, homem, filho de Deus, se ele não tivesse cheio, pleno do Espírito Santo, ele jamais levaria o teu pecado e o meu pecado. Sabe o que quer dizer? Senhor, eu assumo o pecado de todos que existiram, de todos que existem, de todos que vão existir. Um pecado já complica a nossa vida, tira a nossa alegria, nos leva para longe de Deus. O pecado de todos, Jesus só podia estar cheio do Espírito Santo em todas as horas. Na hora que bateram nele, mas ele estava fraco, ele não conseguia carregar a cruz. Queridos, fisicamente ele estava fraco. A alma dele estava batida. Mas ele estava cheio do Espírito Santo. Não havia uma fraqueza no espírito dele. Ele estava cheio. Atos, a igreja começa a sair do coração de Deus e começa a se expandir. Vai em Jerusalém. Filipe cheio do Espírito Santo. Imagina, espanta o Filipe para um lado. Lá vai o Filipe e Filipe começa a fazer aqueles sinais. Os apóstolos fazendo sinais. Pedro e João vão ali no templo ali, dá uma voltinha ali, tudo, e encontra uma pessoa ali, né? Olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Fica na bênção. Foi assim que ele falaram? O que que aquele cara precisava? De uma bênção? Sim, mas o que que ele precisava? O que que ele fez assim? Por que que estava mendigando? Ele queria dinheiro porque ele não podia andar, não podia trabalhar. Levanta e anda. Vocês imaginam? Certamente tinha muito mais pessoas que estão aqui agora, naquele local. Todo mundo conhece o cara que fica aqui na frente, com os pés todos tortos, tem um problema. Aí qualquer um de nós levanta e anda, querido. O que aconteceria com essa reunião se alguém levantasse e andasse aqui? Ou isso não acontece mais? O que vocês acham? Acontece ou não acontece? Deve ter que acontecer. Acontece. Vocês estão vendo isso ou não? Quem já viu uma pessoa que não tinha a perna? Não é que a pessoa que estava paralisada. Pessoa que não tinha músculo nenhum na perna, assim, sabe? Só os ossinhos. Levanta e anda. A pessoa... Eu já ia, porque eu gosto um pouco dessa. Eu já ia olhar para os músculos dele, como é que. Se tem músculo ou não. Mas esse negócio que ele levantou. Primeira vez que o Espírito Santo fala sobre isso é fraqueza. Isso é para o Espírito Santo trazer à nossa memória, queridos, que a nossa carne é fraca, que não serve para nada, que não podemos fazer nada pela carne, que não devemos fazer nada pela carne, que é precioso sabermos que a nossa carne não serve para nada. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Então, a primeira vez que fala em fraqueza, o Espírito Santo está ligando isso com carne, dizendo assim, a tua carne não funciona. Então, nessa noite, o Espírito Santo quer fazer para ti, dizer para mim, para todos nós, que a nossa carne não funciona. Por isso, ele vai fazer grandes sinais hoje à noite na nossa vida. Porque ele que faz as coisas. É ele que faz as coisas. Não é na carne. Não é na carne. Sabe qual é a segunda vez que aparece fraqueza? Nesse capítulo, no versículo 26, 8:26. Fala sobre orar. Fala que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas. Mateus, Marcos, Lucas e João não falam de fraqueza porque Jesus viveu cheio do Espírito Santo. Atos não fala porque a igreja não podia nascer fraca. Romanos começa o ensino da igreja, e aí o Espírito Santo começa a ter problema conosco. A primeira vez que fala fraqueza é sobre a nossa carne. A segunda vez fala de fraqueza, mas fala o quê? Eu quero que vocês guardem bem isso, que vai acontecer hoje à noite. O Espírito Santo nos assiste. O Espírito Santo nos Vamos dizer juntos? Ele nos assiste em nossas fraquezas. Aqui o contexto é orar. Eu não sei orar como convém. Ninguém sabe. Só Jesus e o Espírito Santo. Então, um negócio começa a mudar. Nessa noite, eu quero que o teu coração comece a ficar quente. A tua fé começa a aumentar. Vou usar o exemplo do Yon aqui, né? A fé começa a aumentar. E começa a aumentar. Aleluia! Oh, Deus! Começa a aumentar e começa a pegar no coração. O Espírito, eu sou fraco, mas o Espírito Santo me assiste na fraqueza. Ele sabe, assistir é alguém que sabe cuidar. Quando o Renê assiste alguém no hospital, ele está cuidando de alguém. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe se entuba, se tira tubo, se baixa, se sobe. Ele está assistindo a pessoa, é o métier dele, é o serviço dele. O Espírito Santo tem o serviço de nos assistir, ele sabe que sem ele nós não podemos fazer nada. Então nessa noite ele vai marcar as nossas vidas. Eu tenho uma cicatriz na minha perna esquerda, que eu a fiz quando tinha 7 anos, no colégio onde estudo meus dois filhos. Eu atrás de um rapaz que me incomodou o ano inteiro, eu digo, agora no fim do ano tu vai ver. Era dezembro, final de ano, ele veio de novo e me cuspiu na cara de novo, digo, agora eu vou te traçar. 7 anos, tu vê só o que é o Adão, né? Saí correndo, ele bateu aquela porta, que os conhece americano, bateu aquela porta de entrada e eu meti o pé e plá! Resultado, ele foi embora e eu ganhei 32 pontos na minha perna. Quase fiquei aleijado do pé, porque ia, um pouquinho mais eu ia perder esse movimento, ia pegar a musculatura aqui do tendão de Aquiles. Por que eu estou falando nisso? Isso é uma ferida que eu carrego comigo. Se eu botar a mão aqui, eu posso... Aqui, ó, dá para contar aqui, dá para ver assim os pontos. Eles não foram muito bem feitos, não tinha plástica naquela época, né? Há 42 anos atrás, então, foi no pronto-socorro naquela sala, que nem existe mais também, estavam assustados. Então eles costuraram de qualquer maneira, depois de abrir bastante, judiar bastante, eles costuraram de qualquer maneira. Eu amo esses médicos, viu, querido? São uma benção. Tô bom aqui, ó. Glória a Deus. Por que eu falo nisso? Porque o Espírito Santo precisa curar nossas feridas, precisa, ele nos assiste nas nossas fraquezas, queridos, porque tem coisas que nos feriram e a gente parece que não consegue andar, mas essa ferida que eu tenho aqui não me impede de fazer nada. E hoje eu posso falar dela, posso rir dela, posso me lembrar e dar risada, posso passar a mão para mostrar para todo mundo, porque é uma ferida que não faz mais nada. Mas toda vez que eu boto um calção e vira de trás a uma marca que vai um pouco abaixo do meu joelho até o tendão de Aquiles, um pouquinho acima do tendão de Aquiles. E essa marca eu vou levar até eu morrer. O Espírito Santo vai marcar vocês hoje de uma forma que vocês vão ver o que vai acontecer. Nós temos aprendido pela palavra que nós não podemos ficar de pulo em pulo, sabe? Reunião em reunião, reunião em reunião. Não, o Espírito Santo quando vem e marca a nossa vida, de tantas maneiras na nossa vida ele pode marcar, ele marca às vezes seguidamente, tão preciosas marcas. Jesus levou aquela marca, lembra? Tomé, você bota aqui, ó. João quando viu Jesus lá em Apocalipse, eu vi o Cordeiro como tinha sido morto. Jesus leva até lá no céu as marcas. Mas ele pode falar das marcas, não há problema. Foram marcas de vitória. Então eles precisam marcar vocês, não que precisamos de marca, cada reunião, então tem que marcar de novo, marcar de novo. Isso não é doutrina do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo precisa marcar a nossa vida, precisa visitar a nossa vida algumas vezes. E nessa noite vai acontecer isso. Não está subindo alguma coisa assim? Eu tô criando uma expectativa para mim mesmo. Eu não quero usar, sabe assim, irmão, aguarde. Porque a gente fica assim, né? Quando o homem fala, é o homem que está falando, dá complicação. A gente até pode chorar, aí sai ali fora e esquece tudo. Não muda nada, a vida continua da mesma maneira, não há arrependimento. não há mudança com a esposa, com os filhos, com o patrão, com empregados, com dinheiro. Mas quando o Espírito Santo marca a nossa vida, ele marca, ele derrama poder. Queridos, sabe onde é que aparece a outra menção de fraqueza? Lá em 1 Coríntios 2, 3. Aí vem o modelo. 1 Coríntios 2, 3. Aí vem um modelo como o Espírito Santo vai fazer. Como ele faz. 2, 3. Não há fraqueza no filho. Não há em Mateus, Marcos, Lucas e João. Não há fraqueza na cabeça, não há no corpo, na igreja. Não há fraqueza, essa palavra em Atos. Mas nós somos débeis, somos. Mas eu quero reiterar isso. Eu digo, a vida do Espírito em nós não é para ser pequena. Se nós vivemos pelo Espírito, o que diz a palavra? Andemos também pelo Espírito. Aqui fala sobre... Paulo coloca isso na vida dele, né? Diz assim, 2:3. Pois foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. Quer dizer, ele foi fraco, ele disse, eu não sei nada, Senhor. Temor, né? Levando Deus a sério, ele estava lá, foi em Corinto com um peso, né? E grande tremor. Quer dizer, puxa, estava tremendo. Aí vem a manifestação do Espírito Santo na vida de Paulo e na tua vida. A minha palavra e a minha pregação, obrigado, irmão, não consistir em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de quê? Do Espírito e de poder. Paulo não usou de tudo que ele podia, porque ele era uma pessoa muito culta, mas demonstração de Espírito e de poder. Para quê? Para que a fé desses irmãos não se apoiasse em coisas mentais. Quando nós dizemos que Jesus cura e tomamos bilhetinhos pela mão, se nós orarmos e nunca acontece cura, nós vamos estar com um problema. Se o discipulado e a vida de Cristo no corpo, para nós é um esquema da comunidade, nós estamos com um problema. Se o dar a vida pelo outro é uma coisa meio seletiva, alguns eu dou a vida, outros eu dou um tempo, não dou minha, jamais daria a minha vida. E isso é um alto grau de amor, eu acho que nós temos que andar muito em direção a isso. Mas se isso não é o alvo, não é o ardor do nosso coração, queridos, nós estamos com um problema. A terceira vez que a palavra fraqueza aparece um homem dizendo que ele é fraco, mas ele demonstrou o evangelho para esses irmãos em poder. Demonstração do Espírito e de poder. Demonstração do Espírito e de poder. Queridos, o ministério do Espírito Santo na tua vida é tremenda. É tremendo o ministério. E a última coisa. Eu pediria que os irmãos já venham, vamos preparar para cantar aqui, queridos. A última parte que eu achei, acho que eu não quis pesquisar muito. Deixa eu ver se eu anotei esse versículo, porque eu estava tão assim. A quarta vez que aparece fraqueza é a chave para a gente se liberar dessa fraqueza. Então a primeira vez que aparece fraqueza fala que é da carne. A segunda vez que fala fraqueza, fala que o Espírito Santo nos assiste na fraqueza. A terceira vez que fala, o que acontece? Fala que existe fraqueza, mas não no espírito, porque a vida desse homem foi de poder, demonstração de poder. Sabe onde é que fala a última vez sobre isso? Deixa eu anotar aqui direitinho aqui. 1 Coríntios 15:43. Tudo em Coríntios aqui, ó, tudo rapidinho. Ali aparece pela quarta vez a palavra fraqueza no Novo Testamento. Na minha Bíblia está assim, 1 Coríntios 15:43. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. A chave de andarmos no poder de Deus é isso. Ressuscita. Como Jesus andou em poder? Tomando a cruz. Só ressuscita quem morre. Eu estou vivo, não posso ressuscitar. Então, se eu morri, eu posso andar em ressurreição e poder. O contexto aqui, dessa palavra, é um contexto sobre a nossa vida com Jesus, a nossa ressurreição, a vida que vamos ter com Ele quando Ele voltar. Mas o Espírito Santo de Deus falou o seguinte, me disse assim, Everton, a chave para ti ser vitorioso, sabe qual é a chave? Tem que morrer. Carmélia ficou ministrando comigo. Não sei se as mulheres ministram com os irmãos, viu, queridos? Alguns pegam um texto de Efésios e falam que não pode ensinar, né? Então tá, não pode ensinar. E aí pergunta para o João Mel sobre o outro, que tipo de ensino é esse que as mulheres não podem dar? Porque as mulheres ensinam muita coisa pra gente. Minha esposa me chamou num canto essa semana e começamos a conversar. E ela falou assim, Tom, precisas morrer. Estávamos os dois deitados na cama e ela falou assim, uma série de coisas, falou assim, Tom, precisas entregar e morrer. Pergunta para ela depois, não vai perguntar, vou dizer aqui. O que que eu fiz? Eu estava sério. Eu botei a mão assim, queridos. Não tinha nenhum filho perto, agora já está sabendo que estava dormindo já. Era 1 da manhã. E eu chorei. Chorei de soluçar e eu não conseguia parar de chorar. Porque eu achava que estava bem morto. Eu sou meio chorão por natureza, mas aquele choro foi para dentro. Choro de decepção profunda. Quase dizer assim, né? Senhor, pode levar. Deu. Pode levar. Queridos, a chave para andarmos no poder de Deus. Vocês vão ser marcados por Deus essa noite. Eu quero ser marcado por Deus. Mas queridos, para andarmos nisso, nós temos que morrer. O espírito e a carne são opostos. E a única maneira de nós andarmos é morrermos para ressuscitarmos em poder. Eu conheço irmãos. Vou ler o último versículo aqui, Espírito Santo. Eu conheço irmãos queridos, amados, que andam de eventos em eventos, porque eles são sinceros, eles querem buscar poder de Deus, eles querem buscar vitória sobre os seus pecados, eles querem uma vida plena, eles querem orar e as pessoas serem curadas. Esses irmãos vão de eventos, e na cidade, encontro profético disso, encontro profético daquilo, nenhum problema com esses encontros, queridos. Todo encontro deve ser profético. Mas o problema é que às vezes alguns irmãos, não vou descartar aqueles que vão para o show, sempre tem irmãos que vão ver show, se cura, se não cura, se anda, se não anda, eu vou descartar esses irmãos, que eu vou chamar eles de débeis, e o Senhor sabe o Senhor está tratando com eles? Mas estou tratando com irmãos que não são assim tão débeis, que não estão buscando esses showzinhos, mas estão buscando vida de Deus, estão preocupados com as suas vidas, preocupados com as suas congregações, estão vendo que o negócio parece que está travado e não anda na vida deles. E aí o que acontece? Eles vão de encontro em encontro numa esperança de um dia Deus modificar radicalmente a vida deles. E Deus vem com uma palavra e vem com uma unção, e às vezes eles caem no chão, ou eles caem no chão por dentro sem cair fisicamente, e eles são marcados por Deus. Mas eles não usam a chave de morrer todo dia. E o que acontece? Se não usa a chave, o Espírito Santo não pode fazer. O Espírito Santo vem, batiza, misericórdia. Mas ali é um mês, dois meses, a pessoa começa... É que nem carro com bateria velha. Dá uma carga na bateria, as primeiras viradas é uma beleza. O farol... E tem mãos que não... Faz só assim, ó. Nem vira mais o negócio lá. Aí vão empurrar o... Aí o irmão vai pro encontro. Aí vai no tranco, pega, né? Vai no encontro, vem, cheio, brum, brum, o irmão vai, né? Ah, o irmão vai, aleluia, aleluia. Só que o irmão tem que parar o carro. Aí ele para o carro. E ele, glória a Deus, abre a luz do carro, assim, aquela luzinha assim, faz tum. Mas de novo, não. Quando é que vem o próximo encontro? Ai, Jesus, por favor. Mais poder no próximo encontro. Mais gente, mais poder, Senhor. Clique, clique, ai. Aí vem o próximo encontro, Jesus dá uma carga, porque Jesus é bom, viu? Ah, é bom. Jesus sempre, a gente tem que aprender que Jesus está sempre disponível. Se ele precisar que a gente aprenda que a carga tem que ser contínua, enquanto a gente não aprende, ele vai dando cargas assim, ele vai, porque ele quer que a gente ande. Mas, oh, queridos, a carga de Jesus é contínua. Então, nessa noite... E esse é o texto que eu quero ler com vocês. Até fui demais, queridos. Mas eu fiquei impressionado com... Eu não vi fraqueza no Filho de Deus. Eu vi debilidade no sentido do físico. Deus fez enfermar ele. Deus humilhou Jesus. Mas ele sempre foi forte no Espírito. E a igreja sempre foi forte. Só lá em Romanos é que aparece esse problema conosco. Problema para nós, não para Jesus, ele já descobriu todas as coisas. Abram comigo que nós vamos orar agora. Atos 4, 13. Aliás, 4, 31. Nós conhecemos esse texto. Atos 4, 31. O contexto, vocês sabem, os irmãos estavam presos, eles foram soltos. Mas a igreja começou a orar. Não vou entrar aqui em tudo, que tem muita coisa a falar sobre essa oração, mas eu queria ler alguns versículos, esses dois que antecedem o 31. O 29 diz assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com intrepidez a tua palavra. Ninguém ora assim: Senhor, eles estão nos ameaçando, olha para as ameaças dele, repreende eles, amarra o diabo ali, Jesus. O que que eles oraram? Concede que os teus servos anunciem com intrepidez, poder, a tua palavra. Senhor, se eles querem nos ameaçar, nos bater, problema deles, que os irmãos não se encolham. Dá poder, cada paulada nas costas de um, são 30 novos convertidos, 40 varadas, 120 convertidos, azar deles. Com poder, Senhor Jesus. E tendo eles orado, nós vamos orar aqui, o que aconteceu? Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Não fala que eles tremeram, tremeu o lugar. Eu não sei se a Marilândia aqui pode tremer. A Marilândia, não. Mas pode.
Bom, a Marilândia pode tremer, né? A gente pode voltar para lá ou não?
Eu tenho boas coisas boas da Marilândia. Isso é para mostrar que eu não sou nada mesmo. Eu esqueço as coisas. É bom os irmãos... Sempre quem está aqui, queridos, é assim, ó. Tá? Porque não pode ser menor se não some. Mas é assim, ó. Única pessoa digna de honra, de reconhecimento, é Jesus. Ele te salvou, ele me salvou. Se ele deu algum dom para ti ou algum dom para mim, é ele que deu, é dele, é para ele. Não é medalha de ninguém. Portanto, ninguém merece honra. Mas ali para lá fala, quem honra, honra, tudo bem, mas ele é um cuidado. Mas a honra de Jesus, ninguém pode roubar, é dele, a glória é dele. Ele é que faz, ele é, que era, que vai voltar. Pode tremer aqui então, a Monteiro Lobato, 4:2:2. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra. Lendo um livreto, acho que foi do Dom Bachan. Miriam, como é que se diz esse? Dom Bachan, Dom Bachan, Dom Bachan? Eu não sei, ele é inglês, americano. Dom Bachan, thank you, brother. Dom Bachan, ele falou que estava orando. Eles se reuniam num lugarzinho assim, não sei se era no quarto ou quinto andar de um prédio. E eles começaram a orar, Senhor, dá intrepidez para ganhar essas vidas dessa cidade. Começaram a orar, de repente eles pararam de orar. Porque o chão começou a fazer assim. Não eram os irmãos que estavam. Eles pararam de orar porque eles tomaram um susto, porque o chão começou a tremer. E eles pararam assim, o que está acontecendo? O chão está tremendo. Aí se olharam assim, né? E o negócio era físico. E o chão tremendo. Bom, não precisa dizer, né? O segundo andar de um prédio treme, a água balança, as crianças, mãe, tudo, né? Pergunta o que eles fizeram quando saíram do prédio. Eles foram evangelizar. Cheio. Ele falou assim, só aconteceu uma vez. Oramos tantas vezes naquele local. Mas naquele momento Deus sacolejou o prédio. Pode ser que Deus te marque hoje à noite. Só uma vez. Mas se essa vez for suficiente, pode vir o que vier. Quando eu quero fazer uma arte, se eu botar a mão aqui, está marcadinho. Não faz. Quando eu estou meio assim, ai Senhor, será que tu me cuida? Senhor, está marcadinho. Não dói, é só para lembrar. Uma marca basta para nós, queridos. Uma marca basta para nós. Mas Deus é tão bom que quer marcar nossa vida com várias coisas. Mesmo com as coisas que não são agradáveis, mesmo com as coisas que nos humilham, doem, dizem que nós não somos nada, mas Ele é tudo. O ministério, queridos, que existe em nós, que a gente diz que é nosso ministério também, porque nós servimos, é do Espírito Santo. Então nós vamos colocar de pé agora. Eu quero que teu coração, querido, se encha de fé nessa noite aqui. Aqueles que, vamos começar assim, sermos bem didáticos, aqueles que não são batizados no Espírito Santo, nessa noite vão ser batizados no Espírito Santo. Aqueles que não falam em línguas, que têm dúvidas, vão fluir em línguas. Muitos irmãos... Isso é uma característica que pode acontecer com os irmãos que já andam um tempo com o Senhor. A gente começa a fazer um quadradinho de tudo que é ministrado, a gente começa a linkar, uma palavra bonita agora, né? A gente começa a linkar versículos e começa a analisar assim, pá, 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 não, mas ali, não, mas é uma interpretação, mas, não, mas no grego não fala assim, tá? A gente começa aí, começa de repente a linkar tudo, linka, 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 que fica uma grade, uma teia, e o Espírito Santo faz assim na teia. O Espírito Santo é tão cavalheiro, ele não vai arrebentar com tudo. A não ser que a gente diga, Senhor, quebranta. Bom, aí ele tem autorização. O que o Espírito Santo vai fazer conosco nessa noite? Como ele vai te marcar essa noite? O que vai acontecer nesse lado da congregação aqui? O que vai acontecer aqui nesse lado da congregação aqui? Aqui, aqui em cima, aqui. Será que nós vamos conseguir terminar de cantar aqui? Quem vai ser curado hoje aqui? De coisas de anos.
Aleluia.
Anos. Aleluia, Senhor. Xarababalamala. Vamos orar, queridos. Uramalanabe. Oh, te oferece o Espírito Santo. Oh, te oferece o Espírito Santo. Alarabalamala. Inandarihandarudumbadu.